ouvindo a gente. Vamos lá.
Temos a dona Alzenir Acácio, que mandou um áudio. Bom dia, dona Alzenir.
Bom dia, meus queridos locutores e locutoras da Rádio Difusora Criana, gente em debate. Um abraço apertado para todos vocês. E o frio aqui está ótimo. Ótimo mesmo. Não estou sentindo frio, estou trabalhando. E está tudo ok.
Muito bem.
Muito bem, muito obrigada pelo carinho, dona Alzenir, e por sempre acompanhar a gente, sempre estar mandando mensagem, isso é muito legal.
Sempre. Tem mais ouvintes?
Por hora, não.
Então vamos faturar?
Vamos
faturar, vamos.
Vamos.
E a seguir, governadora Maiúsculo lidera agenda em Londres para fortalecer combate a queimadas e estiagens no Acre.
Famílias em situação de vulnerabilidade social de Tarauacá foram beneficiadas com a entrega de alimento por meio do programa de aquisição de alimentos.
É, essas e outras, na sequência você confere aqui no Gente Debate.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
104,5 FM. A Difusora Acreana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada.
Guarde essa frequência
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Acreana.
Você sabia que ter o nome do pai ou da mãe na certidão é um direito fundamental? E o primeiro passo para o exercício pleno da cidadania? A Defensoria Pública do Acre está com inscrições abertas para o programa Meu Pai Tem Nome. A iniciativa oferece reconhecimento de paternidade e maternidade, inclusive socioafetiva, exames de DNA e acordos extrajudiciais, tudo de forma gratuita. As inscrições seguem até o dia 1º de julho pelo site da Defensoria. O atendimento acontecerá no dia 1º de agosto. Para mais informações, acesse defensoria.ac.df.br ou procure uma unidade da Defensoria mais próxima de você. Participe!
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do
enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Onze horas 34 minutos, estamos de volta para a última meia hora do Gente Debate. Vamos começar falando que em Londres, a governadora Maiusa Assis apresentou ao mercado internacional projetos voltados à preservação da floresta e ao enfrentamento das mudanças climáticas. Quem conta pra gente é o repórter Jefferson Dourado.
Durante a semana de ação climática na capital inglesa, a governadora Maiusa Assis se reuniu com a direção do banco Standard Chartered. A parceria busca financiar a conservação da floresta em pé e garantir recursos que amenizem os efeitos da crise climática na população. O planejamento do estado prevê estruturar o corpo de bombeiros e a defesa civil, enviando novos equipamentos e suporte logístico para agilizar o combate aos incêndios nas áreas mais isoladas. Além disso, as comunidades indígenas, extrativistas e os agricultores familiares vão receber assistência técnica e ajudar para garantir o sustento durante a seca severa. A governadora Maiusa reforçou a segurança e a transparência da proposta levada ao mercado global.
É com esse intuito que estamos aqui conversando, firmando parcerias que levarão bem-estar à nossa população nesse enfrentamento de secas, enchentes, ajudando a nossa população que preservou, que conservou as nossas florestas durante todo esse tempo.
O mercado internacional reconheceu o protagonismo do estado. Chris Leeds, diretor do mercado de crédito de carbono do Banco Inglês, destacou que a instituição quer acompanhar de perto a evolução desses projetos diretamente no Acre. Toda a operação bilateral é acompanhada pela Procuradoria-Geral do Estado para assegurar o rigor legal e a rapidez nos repasses financeiros. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Ainda com Jefferson Dourado, parcerias internacionais voltadas à ciência e ao desenvolvimento sustentável marcaram a agenda do Acre em Londres.
Unir a preservação da floresta ao desenvolvimento econômico e à segurança das fronteiras por meio da ciência. Essa é a meta da agenda estratégica do governo do Acre em solo britânico. Em uma reunião na King's College London, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, a comitiva acreana debateu a criação de estudos de referência para a Amazônia Ocidental. O foco inicial do projeto piloto é a região do Parque Nacional da Serra do Divisor. O coordenador de estudos sobre governança e segurança da região amazônica pela Instituição de Londres, Tássio Franqui, explicou que a universidade pode municiar o estado com dados estratégicos.
Ele está extremamente alinhado, porque a concepção de segurança que a gente trabalha nesse estudo já é uma concepção de segurança que parte de um eixo de segurança, parte de um eixo de desenvolvimento sustentável, parte de um eixo de integração. Então, ele não desassocia desenvolvimento sustentável de segurança. Ele exatamente coloca as duas juntas, porque você não tem segurança se você não tem desenvolvimento, se você não tem sustentabilidade. E quando a gente está falando do Acre, quando a gente está falando de Amazônia, você não tem desenvolvimento se ele não for sustentável, se ele não tiver uma extrema atenção à questão ambiental dentro disso tudo.
As pesquisas devem analisar de perto as vulnerabilidades ambientais e as dinâmicas criminosas na fronteira do Acre com o Peru e a Bolívia. Para o secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, a melhor forma de combater crimes ambientais e criar políticas públicas eficientes é entendendo a realidade do território com base em evidências científicas.
Tem um incentivo positivo, né, numa economia lícita para também atacar esses problemas que acabam girando ali em torno das comunidades que estão na fronteira, né? Às vezes a cooptação, crimes, né, com tráfico, também o desmatamento ilegal, o uso de recursos naturais, né, de forma não sustentável. Então, esses estudos são muito importantes.
Além do ganho científico, a parceria com a instituição europeia tem um forte apelo econômico. O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre, Lauro Santos, destaca que o selo de uma universidade internacional dá o respaldo necessário para que o Acre dispute e atraia grandes investimentos e fundos globais para beneficiar as comunidades tradicionais da floresta.
Possa também buscar fundos e investimentos internacionais de bons projetos nascidos lá na base do Acre, com a chancela do King's College, a chance da gente conseguir esse recurso, garantia, know-how, inclusive para outros bancos, como a negociação que estamos fazendo com o Standard Chartered Bank, né, nos dá mais credibilidade, nos dá mais segurança e eleva o nosso nível de conhecimento com bons projetos para o desenvolvimento sustentável do Acre.
Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Vamos falar de festa? Vamos falar de festa. A Expo Acre está chegando. Tudo pronto para a abertura da Expo Acre Juruá, dia 30, na Arena do Juruá. Ivan de Carvalho vai trazer todas as informações agora para nós.
A Expo Juruá começa na próxima terça-feira, dia 30. A abertura da festa contará com a prova de tambores e o show nacional de Natanzinho Lima. Lembrando que todos os shows serão gratuitos. Durante o lançamento da segunda maior feira agropecuária, a governadora Maiusa Assis destacou a importância da Expo Acre Juruá para o desenvolvimento econômico da região, reafirmando o compromisso do governo em fortalecer o empreendedorismo, gerar empregos e ampliar as oportunidades para os acreanos. A Expo Acre Juruá representa o potencial do nosso povo, a força dos nossos empreendedores e a capacidade que temos de crescer juntos. Estamos preparados, mais uma história que vai movimentar a economia em todo o estado do Acre, gerar renda e proporcionar momentos de alegria para as famílias acrianas no nosso governo, trabalhando para desenvolver todas as regiões do estado e a Expo Acre, que é uma demonstração concreta desse compromisso, afirmou a governadora. Entenda como será a programação. Abertura dia 30, tendo atração principal o show nacional de Natanzinho. Dia 1º, na quarta-feira, laços de tambores com duplas, o show gospel da banda Morada. Dia 2, rodeio em touros, a primeira etapa, show nacional Thierry. Dia 3, sexta-feira, show nacional com Ícaro e Gilmar. No dia 4, no sábado, a escolha da rainha do rodeio e o rodeio em touros. Festival Infantil Vila Kids, Guerreira K-Pop, Vila Kids, Patrulha Canina e Frozen. E o show católico com o padre Fábio de Melo. A grande cavalgada no domingo, começando às 8 horas da manhã. No Arena Juruá, final do rodeio em touros. Encerramento com o show de Leonardo. Toda cobertura com o Sistema Público de Comunicação e Rádios Aldeia. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Ainda reforçando, o governo do Acre, por meio do Deracre, intensifica a limpeza e manutenção da Arena do Juruá para a Expo Acre, que começa no dia 30. Nós estaremos lá para trazer todas as informações ao vivo aqui do Gente Debate. Agora, nós vamos direto para a Cena Madureira. Solta a vinheta, Márcio Roberto.
Gente em Debate Segurança.
Morador de 24 anos morre em acidente de trânsito em Cena Madureira. Ele não tinha CNH. Lamentável, né? O que aconteceu? José Bispo, bom dia.
Pois é, Damião. Bom dia, Damião, Thaís, Márcio, ouvintes do Gente em Debate. É verdade, um jovem de 24 anos, identificado como Amadeus da Silva Pereira, perdeu a vida em um acidente de trânsito nesta noite de quarta-feira, 24. Segundo consta, ele pilotava uma motocicleta pela rua Maranhão e colidiu com outro veículo que se encontrava estacionado. A respeito do caso, o 8º BPM emitiu uma nota oficial, né? O 8º Batalhão da Polícia Militar emitiu uma nota por meio do 8º Batalhão e atendeu a ocorrência de acidente de trânsito na rua Maranhão, no bairro do Bosque, em Cena Madureira, por volta das 23 horas e 51 minutos de ontem. O sinistro envolveu uma motocicleta e um veículo que aparentemente encontrava-se estacionado. Conforme relatos das testemunhas que presenciaram o fato, a motocicleta teria colidido contra o automóvel. O condutor da motocicleta, identificado como Amadeus da Silva Pereira, de 24 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital João Campos Fernandes. Contudo, em razão da gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito. Em consulta aos sistemas oficiais, constatou-se que o condutor não possuía carteira de habilitação. A polícia militar realizou o isolamento da área e acionou a perícia criminal, que ficará responsável pela análise técnica e apuração da dinâmica do acidente. Portanto, amigo Damião, Thaís e Márcio, aqui de Sena Madureira, triste notícia para sua família, para todos nós madureirenses, a perda desse jovem prematuramente com esse acidente de trânsito. Sena Madureira para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora são 11h44, lamentável, né? Lamentável a morte deste jovem de 24 anos, que veio a colidir aí com uma carreta, né? E veio perder a vida. Que Deus conforte aí todos da família. Ainda falando em acidente, Thaís Caroline, vamos seguir aqui.
Idoso atropelado na BR-364 no Bujari morre em hospital de Rio Branco. Ivan de Carvalho.
A confirmação do óbito de Edgar Alves Fernandes, de 86 anos, foi confirmada no início desta quarta-feira, na unidade de terapia intensiva UTI do pronto-socorro de Rio Branco. O mesmo foi internado em estado gravíssimo na última segunda-feira, dia 22, quando foi atingido por um caminhão-furgão na pista principal do município do Bujari, na BR-364. O acidente aconteceu na frente da casa do produtor, que, de acordo com informações de testemunhas, Edgar tentava atravessar a rodovia no momento em que foi atingido por um caminhão-furgão que seguia sentido Bujari-Sena Madureira. Com impacto, a vítima ficou sob o veículo e sofreu múltiplas lesões. Sendo conduzido pela equipe do SAMU, imediatamente conduziu a vítima para o pronto-socorro. Todos os esforços foram focados pela sobrevivência de seu Edgar, que era muito conhecido no município do Bujari. O corpo dele foi velado durante toda a quarta-feira e será sepultado nas primeiras horas desta quinta-feira no próprio município. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Durante a ação de combate a crimes cibernéticos, a Polícia Federal cumpriu em Rio Branco um mandado de busca e apreensão no âmbito da operação Desmascarados, que apura casos de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, infanto-juvenil. Quem vai trazer a informação é Thaís Carolina.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Desmascarados para investigar crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos de abuso sexual infanto-juvenil. Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Rio Branco. Segundo a PF, a investigação teve início a partir do compartilhamento de elementos de prova obtidos em outro inquérito policial, que indicaram indícios de armazenamento e disseminação desse tipo de conteúdo por meio de grupos em aplicativos de mensagens. De acordo com a corporação, essa fase de operação busca reunir provas que confirmem a participação do investigado e identificar possíveis coautores, permitindo o avanço das investigações. A Polícia Federal também reforça que organismos internacionais recomendam o uso de expressões abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes em substituição ao termo pornografia infantil, como forma de evidenciar a gravidade das violações. A PF orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, com um diálogo constante sobre a segurança digital, atenção a comportamentos suspeitos e incentivo à busca de ajuda em situações de risco. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Polícia Civil realiza atendimento domiciliar para emissão da carteira de identidade em Sena Madureira. A reportagem de Marcelo Torres.
O Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre realizou na última quarta-feira, dia 24, um atendimento domiciliar ao senhor Josué Viana de Lima, de 69 anos, morador do bairro Eugênio Augusto Areal, em Sena Madureira. A ação foi realizada após solicitação feita por sua filha, em razão das limitações físicas enfrentadas por Josué. Há 26 anos, ele sofreu um grave acidente de trabalho durante uma derrubada, que o deixou sequelas permanentes e comprometeu sua mobilidade, dificultando o deslocamento até uma unidade de atendimento. Diante da situação, a equipe do Instituto de Identificação organizou atendimento em sua residência para garantir o acesso ao serviço da emissão do documento de identificação, assegurando um direito fundamental do cidadão. A iniciativa demonstra o compromisso da Polícia Civil do Acre em levar serviços essenciais à população, especialmente às pessoas que enfrentam dificuldades de locomoção por motivos de saúde ou limitações físicas. Por meio do atendimento domiciliar, o Instituto de Identificação amplia o acesso à documentação civil e fortalece as ações de cidadania e inclusão social em todas as regiões do estado. Da Polícia Civil, Marcelo Torres para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia Rodoviária Federal resgata 17 imigrantes venezuelanos às margens da BR-364. Thaís Caroline conta pra gente.
17 imigrantes venezuelanos foram resgatados em situação de vulnerabilidade às margens da BR-364 no município de Acrelândia. Entre eles, estavam uma criança de apenas 2 meses de idade. Segundo informações das autoridades, o grupo seguia com destino a São Paulo, quando foi localizado durante a ação de apoio humanitário realizada por equipes da Polícia Rodoviária Federal do Acre e de Rondônia, com a participação de órgãos de direitos humanos e instituições parceiras. No atendimento, os agentes identificaram que 2 pessoas apresentavam quadro de saúde que exigia cuidados médicos urgentes e foram imediatamente encaminhadas para o atendimento especializado. Após a abordagem, todos os migrantes foram transportados até Porto Velho, em Rondônia, onde receberam acolhimento institucional, assistência médica e suporte social para garantir condições mínimas de segurança e dignidade. Além do encaminhamento oficial, servidores da PRF também realizaram uma ação solidária com a entrega de alimentos, auxiliando nas necessidades imediatas do grupo. A corporação destacou que ações como essa reforçam o caráter humanitário do trabalho realizado nas rodovias federais, voltado não apenas à fiscalização, mas também à proteção de vidas em situação de risco e vulnerabilidade. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre. 11:50. Ser Mulher realiza palestras em Tarauacá sobre prevenção de violência contra a mulher. Rose Oliveira.
Estamos de volta para o Sistema Público de Comunicação do Acre para divulgar ações do governo aqui no município de Tarauacá, através da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, assim mulher, que está trazendo 2 importantes palestras aqui para o município. A primeira, O Silêncio Mata, ministrada por Rose Vera Batista, que é coordenadora das ações da assim mulher aqui em Tarauacá e também é psicóloga. E também Ítalo Barbosa, ministrando a palestra Papo de Homem.
A Secretaria de Estado da Mulher agradece a oportunidade de estar aqui no município de Tarauacá. Eu diria que a nossa secretaria tem uma grande comandante, que é a nossa governadora, Maísa Assis, que abraçou a causa, juntamente com a nossa secretária de Estado, Simone Santiago, né? E hoje nós temos também os nossos grandes parceiros aqui dentro do município, que é o prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, e a nossa vereadora Janaína, que tem abraçado a causa das mulheres há algum tempo. E hoje nós trazemos programas, e um desses programas é o Silêncio Mata. Qual é o objetivo desse programa? Conscientizar a população sobre a violência às mulheres, abordando a Lei Maria da Penha, né? E aí nós trazemos desse contexto os tipos de violência que é psicológica, física, moral, patrimonial, sexual e a vicária.
E o programa também, ele promove reflexões sobre o impacto da violência na vida das mulheres, das famílias e da sociedade, destacando aí a importância do engajamento masculino na prevenção e no enfrentamento desse problema. E ao incentivar essas mudanças de comportamento e fortalecer uma cultura de paz, o Papo de Homem, ele contribui para a formação de homens mais conscientes de seus direitos e deveres, capazes de construir relações mais saudáveis e respeitosas. Então, dessa forma, a iniciativa integra as estratégias de prevenção da violência contra as mulheres no Estado, colaborando para a reeducação dos índices de violência de gênero e feminicídio e para a construção de uma sociedade mais justa, segura e igualitária para todos.
De Tarauacá, Rosa Oliveira.
Agora são 11 horas e 53 minutos. Olha, ações, essa aqui mesmo, da ação de segurança.
Famílias.
Famílias? Então, vamos falar de famílias, né? Famílias em situação de vulnerabilidade social de Tarauacá foram beneficiadas com a entrega de alimentos por meio do programa de aquisição de alimentos. Rose Oliveira, conta pra gente.
O governo do estado do Acre, em parceria com a prefeitura de Tarauacá, realizou mais uma importante ação de combate à insegurança alimentar no município. Por meio do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, o PA, foram beneficiadas 153 famílias em situação de vulnerabilidade social com a entrega de alimentos produzidos pelos agricultores familiares da nossa região. A iniciativa fortalece a produção rural, gera renda para os pequenos produtores e garante alimento de qualidade para quem mais precisa. Cada família recebeu um kit com arroz, feijão, farinha, frutas, verduras, legumes e ovos, produtos cultivados e produzidos pelos trabalhadores do campo de Tarauacá. Segundo o prefeito Rodrigo Damasceno, toda a produção distribuída foi adquirida pelo governo do estado, junto aos pequenos produtores rurais e transformada em benefício direto para as famílias mais necessitadas do município. De Tarauacá, para o Sistema Público de Comunicação, Rosa Oliveira.
Muito obrigado, Rosa Oliveira. Márcio Alberto, vamos embora, meu amigo. Bora pro país.
Vamos.
Já são 11h55, né?
Foi certinho, hein?
Certo. Daqui a pouco tem lance esportivo, né?
E amanhã tem a gente.
Amanhã você
de novo.
Volta aqui?
Claro que sim, se Deus quiser.
Cedo. Seis da manhã
já tá
por aqui.
Pensa numa, eu sou a
uma
funcionária
profissional eficiente.
Exemplo.
Exemplo mesmo, tá? 6 da manhã, tá chegando cedo. Mas também tá chegando nas proximidades.
Como diz,
né?
Angela Villanova, ah. Que é, meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra.
Essa é a tua apelida, hein? Tá bom, vamos deixar. Olha, o Liminha já levantou ali pra gente liberar aqui o estúdio pra. Para a sequência da programação.
Já tá expulsando a gente,
hã?
Meu Deus.
Você viu lá? É, já vamos liberar aqui, porque já está chegando Alberto Casas, Zezinho Melo e Thaís. Quem, Thaís?
Oxe, Darlene, tá Zezinho.
Alberto Casas, Zezinho Melo e...
Darlene Cardoso. Cardoso.
Vamos embora e o Márcio Alberto continua
qualquer
aí na sequência.
Dia ainda vou ficar nesse lance esportivo.
Tu vai? Vamos deixar
o almoço trabalhar. A todos e até amanhã, gente.
Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Fica com Deus, porque com ele nós
vamos.
Um abraço.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número: 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Rádio é Difusora.
Essa rádio é demais.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Antes, o Brasil estava isolado no comércio internacional. Agora, foram mais de 600 mercados abertos em 3 anos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro. Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o Fed Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático, por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma 0 km, por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 4 minutos. Está chegando da Difusora o Lance Esportivo. Hoje a aldeia está em fase de transição, né? É, a galera técnica está toda lá, por isso está fora do ar, mas estamos aí na rede mundial de computadores. E você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no esporte no Brasil e no mundo. Está no ar o Lance Esportivo e a partir de agora você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12 horas, 4 minutos. Boa tarde, Zezinho Melo.
Boa tarde, Alberto. Estamos juntos aqui no Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Júnior brilha e Brasil se classifica em primeiro lugar do grupo. Resumo da Copa desta quarta-feira: Brasil, México e África do Sul avançam para a segunda fase. Copa tem o primeiro confronto da segunda fase confirmado. São Paulo anuncia retorno de Arboleda após polêmica. Tricolor faz treino hoje no Marinho Monte e embarca à noite com destino a Manaus. A CEMUB briga pela vaga contra o Galvez no sub-20. E a arbitragem já saiu para esse jogo. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12 horas, 7 minutos na capital acriana, aqui é o Lance Esportivo para você nesta sexta-feira. Não vai para frente. Hoje é quinta-feira, rapaz. Quinta-feira, 25 de junho de 2026.
Copa 2026. Brasil.
Então, para as notícias da Copa do Mundo, agora são 12 horas, 8 minutos na capital acreana. Nosso boa tarde para você que está ligado, você que estava curtindo aí o Gente Debate com Damião e a Thaís, e continua ligado aqui na Difusora AM, pelas rádios, pelo seu radinho, aí pelo seu celular, você que está na rede mundial de computadores também, nosso boa tarde. Missão cumprida e liderança garantida. Comandado por Vini Júnior, o Brasil venceu a Escócia por 3-0 ontem em Miami e avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder isolado do Grupo C. O camisa 7 brilhou logo no primeiro tempo ao marcar os dois primeiros gols, chegando à marca de 4 gols nesta edição do Mundial. E os detalhes da vitória da nossa seleção com ela, Daniele Esperon.
Sob o comando de Vini Júnior, o Brasil atropelou a Escócia e se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo com um 3-0 muito tranquilo. A seleção ficou ainda com a primeira colocação do Grupo C e agora aguarda o segundo colocado do Grupo D. Holanda, Japão e Suécia são os possíveis adversários. Vini Júnior fez os dois primeiros da vitória brasileira e chegou ao quarto no Mundial. Matheus Cunha fechou a conta no segundo tempo. Além da classificação, a partida em Miami também marcou o retorno de Neymar aos gramados com a amarelinha. O camisa 10 entrou aos 31 minutos do segundo tempo e teve uma participação discreta. No duelo diante da Escócia, Carlo Ancelotti escolheu por Rayan para ser o substituto de Rafinha, que está machucado. O Brasil agora volta a campo na segunda-feira que vem, às 14h, no horário de Brasília, em Houston. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniele Esperon.
Aí, portanto, Daniele Esperon trazendo tudo a respeito, da vitória do Brasil, O Brasil que já avança para a próxima fase da Copa do Mundo, Grupo C. E hoje vai sair, hein, Zé? Hoje sai aí o adversário do Brasil, Porque tem três possibilidades, Tem a Holanda, que essa aí é a menos provável, que vai enfrentar uma Tunísia que não tem muito a tradição. Tem o Japão e também a Suécia. Aí desses dois aí, eu acredito que saia o adversário do Brasil para segunda-feira, meio-dia, Segunda-feira, meio-dia.
Hora acre.
E eu vou adiantando, em segunda-feira, Lance Esportivo tá de férias. então. Vai ser? Vai ser particular, Márcio? Ponto facultativo? Tá certo? Então, daqui a pouco, começa aí a rodada da Copa do Mundo, que hoje tem vários jogos aí para você. São 6 jogos, hoje. Vamos só passar aqui, Tem Curaçao e Costa do Marfim, Equador e Alemanha, Japão e Suécia, daqui deve sair o adversário do Brasil, Tunísia e Países Baixos, que entre aspas, Holanda, certo? Paraguai e Áustria, e Austrália, Turquia e Estados Unidos. Então, portanto, são os jogos de hoje, né, da Copa do Mundo.
E esses jogos, todos eles no mesmo horário. Os dois primeiros serão às 3 horas, hora Acre, né, que é Equador e Alemanha.
Sim.
Curaçao e Costa do Marfim. Aí vem às 18 horas, hora Acre, Tunísia e Holanda, Japão e Suécia. E às 21 horas, hora Acre, tem Turquia, Estados Unidos, Paraguai e Austrália.
Exatamente, esses jogos do mesmo grupo são no mesmo horário. Ontem nós tivemos aí no mesmo horário,
no
Brasil,
mesmo horário também,
Brasil e Escócia, tinha o Haiti contra o Marrocos. E, pô, você via na telinha lá, 1-0 Haiti, aí 1-1, 2-1 Haiti, 2-2, aí 3-2 Marrocos, 4-2 Marrocos, foi o placar do jogo.
Foi, né? Isso aí.
Então, essa foi a situação. Então, por isso que os jogos são no mesmo, são simultâneos, né? Os dois primeiros, os dois segundos e o terceiro, e os dois terceiros, né? Que vão aí formar os 6 jogos de hoje. E olha só, hein? Brasil, México e África do Sul avançam para a segunda fase. Com uma vitória por 3-0 sobre a Escócia em Miami, o Brasil confirmou a liderança do Grupo C e avançou para o mata-mata da Copa do Mundo. A rodada também foi histórica pelas classificações inéditas da África do Sul e Bósnia para a fase eliminatória, além da campanha perfeita do México na fase de grupos. E vamos saber agora os detalhes com William Sopa, da Rádio Web.
Os aliens não quiseram atrapalhar o baile brasileiro sobre a Escócia, ou será que eles também tiveram visto de entrada negado nos Estados Unidos? Eu sou William Sopa, não teve abduções e aqui não tem VAR, mas nós estamos de olho em tudo o que rola dentro e fora de campo na Copa. A torcida escocesa viralizou com uma faixa que perguntava Pelé quem? Agora cabe a nós presenteá-los com um bandeirão com o rosto de Vini Júnior, que viveu noite de rei em Miami. Aos 38 do primeiro tempo era para ter rolado uma abdução dos jogadores brasileiros, mas parece que o moço do disco voador queria ver até onde o Brasil iria. Uma vez que não fosse a falta fantasma que a arbitragem viu no VAR, o jogo já estaria 2-0. Aqui não tem VAR. E onde tinha, teve lambança. Mas o Vini não deixou barato não, marcou mais uma vez, dançou mais uma vez e ainda deu tempo de o Matheus Cunha surfar a onda verde e amarela. E o Neymar? Foi trabalhar presencialmente, mas nem precisou fazer muita coisa. 3-0 por aqui, 4-2 para Marrocos sobre o Haiti e liderança nossa. Mais cedo teve jogo, com um pouco inspirado Bósnia 3, Catar 1, enquanto o Canadá só resolveu jogar bola na reta final, quando perdia por 2 gols da Suíça. Eles até conseguiram fazer um golzinho, mas esse era um confronto direto pela liderança, que ficou com a Suíça. No final da noite, bola rolando de novo. O icônico estádio Azteca assistiu ao México anotando 100% de aproveitamento. Vitória sobre a Tchequia, 3-0. Ah, e teve Guilherme Ochoa, goleiro histórico do México, em campo no segundo tempo. Agora ele tem 6 participações em Copa, como Messi e CR7, mas tendo atuado em 4 delas. Já os Bafana Bafana jogaram a vida contra a Coreia do Sul, querendo muito sua primeira classificação para o mata-mata da Copa. Muita festa, muita vuvuzela, após um África do Sul 1, Coreia do Sul 0, choradíssimo. Posso estar sendo rigoroso demais ao avaliar as outras partidas do dia? Talvez, mas elas se apequenaram diante da primeira grande atuação do Brasil em muito tempo. Agora aqui entre nós, eu mesmo brinco sobre a questão dos vistos e vetos estadunidenses, mas a nota triste da semana segue sendo essa situação e o que passou o Egito após conquistar sua primeira vitória na Copa. O próximo compromisso deles é em Seattle no sábado e eles já queriam ficar na cidade para reduzir o desgaste do elenco, mas foram impedidos sob uma alegação de que havia outros eventos planejados na cidade. Já o meu bem feito vai para a jornalista francesa Franci Pierron, que atacou o belga Jeremy Doku por querer voltar para casa para ver o nascimento do primeiro filho. Ela disse que ele abriria a mão de uma oportunidade profissional única para viver um momento no qual ele seria completamente inútil. Foi fortemente repudiada, afastada da L'Equipe TV e desperdiçou uma grande oportunidade profissional por fazer um comentário absolutamente inútil. Ironias da vida, não é mesmo? Ah, e antes que eu me esqueça, Neguebinha, Virgínio, se os aliens tivessem chegado dizendo o clássico "levem-me ao seu líder", seriam conduzidos a Vinícius Júnior. Participou ativamente de todos os gols do Brasil até aqui. Balançou a rede nos 3 jogos da primeira fase, o que não acontecia desde 2002 com Ronaldo e Rivaldo. Que venha Holanda ou Japão, tanto faz. Mas a gente te conta mais sobre o nosso próximo compromisso amanhã, porque aqui não tem VAR, mas nós estamos de olho em tudo o que rola dentro e fora de campo na Copa.
Às 12h17, São Paulo anuncia o retorno de Arboleda, rapaz, após polêmica. Será que o São Paulo perdoou? Agora, será que o agiota aí perdoar? Ele deve ter pago, né? Senão a coisa tava pior para ele. A novela envolvendo o São Paulo e o zagueiro Arboleda chegou ao final. O equatoriano, que é o atleta mais longevo do atual elenco, mas ficou um mês afastado ao decidir viajar para o país natal sem autorização do clube, foi reintegrado ao grupo. Na época do sumiço, a equipe ainda era comandada por Roger Machado e a diretoria chegou a emitir uma notificação para cobrar o defensor, né? E queria... né, indenização pelo abandono de emprego, né?
Foi, é verdade, foi embora, não deu satisfação nenhuma.
Exatamente, né? Ele queria, mas ele sumiu porque senão ele ia só o presunto lá pro Equador, né?
Com certeza.
É, viu? Porque ele tava mexendo com gente grande lá da alta cúpula, né? Lá de São Paulo, né? Da alta confirmação.
Ô Alberto, e 3 seleções sul-americanas já estão classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo, que é Brasil, Argentina e Colômbia, né? E hoje tem Paraguai, tem Equador e vão jogar, né? Esperar aí que façam vitórias e também cheguem a se classificar, principalmente Equador.
É, exatamente, né? E a Copa do Mundo já tem, Zé, seu primeiro confronto do mata-mata definido, rapaz.
Olha aí.
O Canadá vai enfrentar a África do Sul, que terminou na segunda posição do Grupo A. A partida será domingo, às 14 horas, hora Acre, e marcará o início da fase eliminatória do torneio. Quem avançar garante vaga nas oitavas da competição. Então tá aí, já tem o primeiro, né, o primeiro confronto já definido, meu amigo. É o Canadá, que ontem perdeu em casa, né? O Canadá perdeu em casa ontem e está... aí já tem o seu confronto definido. E futebol é a nossa pauta aqui. Tem Copa do Mundo Feminino também, rapaz. Olha, Copa do Mundo Feminino de 27, falta um ano para o evento ser sediado aqui pelo Brasil. Vai ser no Brasil, hein? E o Brasil iniciou na quarta-feira a contagem regressiva de um ano para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2027. Será a primeira vez que o país e a América do Sul receberão o torneio. A confirmação como sede ocorreu em 17 de maio de 2024, durante o Congresso da FIFA na Tailândia. Na ocasião, a candidatura brasileira superou a proposta europeia conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda. E vamos saber agora os detalhes com ela. Daniela Esperon, da Rádio Weber.
O Brasil começou nesta quarta-feira a contagem regressiva de um ano para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Será a primeira vez que o país e a América do Sul vão receber o torneio. A confirmação como sede aconteceu no dia 17 de maio de 2024, durante o Congresso da FIFA na Tailândia. Na época, a candidatura brasileira superou a proposta europeia conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda. A competição está prevista para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. O Brasil já foi anfitrião de duas Copas do Mundo masculinas, em 1950 e 2014, mas vai estrear como palco do Mundial Feminino. Esse torneio chega ao Brasil em um momento de franca expansão do esporte. A última edição da Copa, realizada em 2023, foi registrado recordes expressivos de público, audiência e também engajamento digital e muito interesse comercial em todo o mundo. O Mundial no Brasil vai utilizar 8 estádios diferentes espalhados pelo país. O Mineirão, em Belo Horizonte, foi confirmado como uma das sedes do evento. O planejamento inicial prevê 8 datas para o Mineirão, incluindo 5 jogos da fase de grupos, uma partida das oitavas de final, um confronto de quartas de final e a disputa pelo terceiro lugar. Vale lembrar que Maracanã também vai sediar e tem a expectativa de abrir a Copa do Mundo Feminina. Essa será a 10ª edição da Copa do Mundo Feminina, organizada pela FIFA. Agência Rádio Web com informações da seleção feminina, Daniela Esperon.
Aí a Daniela Esperon trazendo tudo a respeito da Copa do Mundo Feminina. Zezinho Melo, um ano, né, contagem regressiva para o Brasil.
Regressiva, né? E ela já falou aí os locais, né, que vão ser realizados e os preparativos já estão sendo feitos, porque a FIFA exige, é exigente demais, né, e quer todas as melhores qualidades para as seleções que vão participar.
Exatamente, e é tudo antecipado, né? Você vê aí que nessa situação aí, ela só pisou na bola com o Irã, não foi? Pisou na bola com o Irã porque podia ter trocado de país, né?
É verdade, é isso mesmo.
Mas continuar jogando nos Estados Unidos aí é uma guerra danada. Bom, às 12 horas mais 24 minutos na capital acreana. Ô, Márcio, o som daqui vai para aí, né? Então, vamos colocar aqui uma música aí. Ela tem uma duração aí de 5 minutos, mas é contando a história da Rádio Difusora Acreana.
Certo? É, dá.
Veio aí, encaminhada pelo Damião Viana, que já recebeu...
Do Deiseleite que mandou. Deiseleite mandou para mim e eu mandei lá pro Damião Viana, ontem saiu no Tarde de Emoções.
Então vamos lá, essa música aí. Cadê nosso som? Tá no ar aqui. Falta você aí.
Notícia, cultura, esperança para toda a população. Difusora Acreana, patrimônio do nosso lugar. A voz das selvas ecoando, fazendo o Acre despertar. São histórias que atravessam gerações, guardadas na memória e nos corações. Uma programação que marcou nossa vida. Companhia fiel em cada partida. Difusora Acreana sempre a nos acompanhar. Difusora Acreana, a voz das selvas a cantar. A história da comunicação do Acre a iluminar. Em cada amanhecer, em cada emoção, você faz parte da nossa canção. Difusora Acreana, orgulho do nosso chão. Do passado ao futuro, sempre em primeiro lugar. A voz das selvas nunca vai parar. Tem jornal, difusora pra informar. Bom dia, Acre, pra gente acordar. Mundo, cão e espaço do povo. Gente, debate, construindo um novo. Grande lance esportivo. corações, emocionam o coração. Miscelânea musical, é pura tradição. Tarde de emoções, forró, cidade, sertão. Difusora, dona da noite, encantando.